Muito bem, estamos no ar com mais um boletim analisando a movimentação dos preços da soja, principalmente em Chicago, mas a gente vai falar, obviamente, aqui do Brasil também. No entanto, hoje a gente teve mais um pregão de alta por lá na Bolsa de Chicago. Foram altas de 3 até 5, quase 6 pontos nos principais vencimentos. E é uma sequência de alta que vem sendo registrada lá na Bolsa de Chicago que surpreende. Mas a gente está ali muito próximo de um teto, de uma resistência, que é os 9,80 para o novembro. Será que vai ter fôlego para romper essa resistência? Isso traz indicação de novos patamares de preços ou tem fundamentos que vão meio que segurar aí o andamento das cotações? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para Rio Verde, em Goiás, onde está Enio Fernandes, direto da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. 12º dia consecutivo de alta lá em Chicago para soja, é isso mesmo, Enio?
Alexander, antes de começar, sempre é bom deixar claro o prazer que eu tenho em trocar ideia com você. É o 12º dia consecutivo, né, para soja, né? E o interessante, a gente tem que olhar os detalhes da história, né? O pecado mora nos detalhes. Se você olhar, a gente teve um feriado prolongado aqui nos Estados Unidos. Mesmo assim, na sexta-feira o mercado fechou em alta. Isso é um bom sinal. E de lá, de terça e hoje, também fechando em alta, bom sinal. E nós estamos muito perto de um relatório de supply and demand do USDA, oferta e demanda mundial do USDA, né? Também do relatório da Conab. Todos os dois vão ser dia 11, né? Era para o mercado estar mais cauteloso. E aí, quando você vê Chicago muito próximo desses 9,80 no contrato de novembro, é um bom sinal. O mercado espera, sim, uma redução dos estoques de passagem, dos carry, lá nos Estados Unidos, né? E tanto para a soja quanto para milho. Outra coisa interessante é que, Alexander, quinta-feira e sexta-feira, na madrugada dessa quinta-feira, na próxima sexta-feira, as temperaturas vão ser extremamente baixas nos Estados Unidos. O milho, isso afeta muito pouco, o milho está mais adiantado que a soja, mas ela pode trazer novas percas de produtividade na soja, né? Isso pode também dar mais ânimo no mercado de hoje até sexta-feira. Lembro que sempre, quando a gente tem um relatório do USDA, em alguns momentos a gente tem realização de lucros para pessoas, para os funds se prepararem para o relatório. Isso nós não estamos vendo. Nós estamos vendo os funds comprarem diariamente.
Mas isso significa o quê, Enio, na prática? Vamos ver, vamos continuar vendo Chicago subir?
Bom, eu acho que Chicago muda muito pouco até sexta-feira. Sexta-feira, a 1h10, 1h01, o mercado vai entender qual que é a visão do USDA de produtividades, tanto para a soja quanto para milho, e principalmente quais serão os carries, quais serão os estoques de passagem, né? Isso sim vai movimentar Chicago. Eu acredito que na sexta-feira nós vamos ter muita volatilidade. Por quê? Porque você tem expectativas diferentes, né? Você tem alguns players achando que o mercado já precificou essa queda e tem outros players achando que esse mercado vai ainda precificar melhor essas quedas, que a queda é mais grave do que o USDA pode apontar. E a prova disso é você ver a ação dos funds. Eles estavam completamente vendidos no milho, já estão com 14, 20 mil contratos compras no milho, aumentaram muito a sua posição na soja, comprados, né? São 165 mil contratos longos na soja, estão 20 mil contratos longos no farelo, estão 8 mil contratos, 6 mil contratos longos no óleo, quer dizer, os fundos estão posicionados, comprados. Isso tudo traduz que o mercado acredita numa queda de produtividade e, consequentemente, uma queda de estoques nos Estados Unidos.
Mas, pois é, na sua opinião, Enio, Você está mais para quem aqui acredita que já foi precificado ou que pode ter ainda alguma correção nos preços?
Não, na nossa visão estrutural, temos duas visões, a momentânea, né, conjuntural,
Ah.
e nós temos a estrutural. A conjuntural, a safra, historicamente, quando a safra entra no mercado, ela pressiona as cotações para baixo. Isso é natural de ocorrer. Isso é natural de ocorrer. Então, quando chegar a safra, já estão começando as primeiras colheitas no sul dos Estados Unidos de milho, logo, logo vão começar as primeiras de soja, né? E nós vamos ver essas produtividades. Então, independente da produtividade, quando a safra chegar, nós vamos ter uma pressão nas cotações de Chicago. Quando a safra americana tiver com 50% colhido, 55% colhido, perto desse número, aí a gente acredita que nós vamos ter oportunidades de ver Chicago voltar a subir, voltar a operar nesses patamares 9,80, 9,90, 10 dólares, alguma coisa próximo disso.
Muito bem. Então tem que vender pelo menos metade aí da produção para o mercado retomar o movimento de alta.
É, vamos pensar o seguinte: o produtor norte-americano, ele precisa irrigar seu caixa. O mercado do milho nos Estados Unidos é um mercado mais robusto, é um mercado maior, é um mercado mais dinâmico, é um mercado interno mais tenso, mais emocionante, mais vibrante. O que que o produtor geralmente faz? Ele segura milho, oferta soja. Geralmente é isso para fazer o caixa. Depois ele segura sua posição para vender ao decorrer da temporada. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: já em janeiro, a gente tem o Brasil começando a colher soja, janeiro, fevereiro e março. Isso inibe, às vezes, a compra da China nos Estados Unidos. Isso, mas não afeta o milho norte-americano. Então, na teoria, de novo, estou repetindo, na teoria, os norte-americanos vão fazer caixa com ambas as culturas, mas principalmente com a soja, e depois vão segurar o milho. Essa retenção de soja lá, E essa colheita aqui, com 55% da soja já comercializada, pode promover altas em Chicago depois da colheita, porque durante a colheita americana a gente acredita que a gente pode perder alguns pontos em Chicago.
Bom, mas de qualquer forma, isso tudo a gente está analisando a questão da oferta e vendo qual é o tamanho da safra disponível aí para comercialização. Mas e quando a gente olha para a demanda, quais são os fatores e de que forma esses fatores pesam na formação de preços?
Pesam bastante porque a demanda está muito firme, Alexander. Se nós analisarmos com frieza o que aconteceu nos últimos anos, a Conab teve que se reposicionar completamente. Fazia uma projeção de exportação, a gente exportava mais. Ah, não, é porque tem guerra comercial, tem disputa entre países, a China deu preferência aqui para o Brasil, é porque nossa soja estava mais barata que a americana. Tudo bem, mas mesmo assim, nós estamos passando pela maior crise financeira da história da humanidade e nós estamos vendo os alimentos se valorizarem, nós estamos subestimando a demanda. Então, a demanda segue muito, muito forte. A gente fala muito em super safras, né? Mas a demanda também é muito robusta. Isso não é achismo, é só você olhar os números que estão sendo apresentados. Mas eu não quero dizer que Chicago vai a 10, 12 horas para o bucho. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando chega a colheita, naturalmente Chicago deve ceder, mas que a demanda é robusta, ela é. Se o produtor, tanto aqui como lá, cadenciar as ofertas, ele vai conseguir boas margens.
Mas a demanda também esbarra numa questão política, né? Que é essa tensão China-Estados Unidos. Até que ponto a China vai continuar demandando de forma agressiva a soja americana, Enio?
Ela vai demandar agressivamente até chegar à soja brasileira.
É, né?
É, ela vai vir. Se você tem um país. Nós estamos tendo uma disputa por hegemonia global. Quando a soja brasileira chegar com maior volume ao mercado, ela vai vir demandar aqui. O Brasil já é há muito tempo o maior vendedor de soja para a China. Isso está consolidado, isso não tem volta. Por mais que ele compre. E outra coisa, nós sozinhos também não conseguimos atender toda a demanda chinesa. A China, ou as, eu gosto, me posicionando melhor, as empresas chinesas, o que, que elas vão fazer? Elas são pragmáticas. O empresário aqui é empresário em qualquer lugar do mundo. Ele tenta comprar pelo custo menor para aumentar suas margens e continuar investindo no seu negócio. Ele está comprando estrategicamente aqui no momento correto e vai comprar estrategicamente lá no momento correto. Agora a gente tem que levar em consideração o seguinte: a nossa soja tem muita qualidade. O teor de proteína da soja no Brasil, no centro-sul brasileiro, é extremamente importante na hora que você vai fazer a sua conta, fazer farelo. Outra questão, esse dólar a próximo de R$5, Alexandre, nos dá muita competitividade. E o principal ponto, nós somos muito eficientes nas exportações nossas. Esses novos portos que a gente construiu, essa rede Arco Norte, então a gente tem capacidade de exportar com muita velocidade. Então esses três fatores naturalmente deixam o Brasil numa posição extremamente privilegiada.
Agora, Enio, você falou da China comprando nos Estados Unidos até que o Brasil tenha a oferta de volta com a colheita acontecendo aqui. Mas até lá, como a China deve demandar essa soja americana? De forma agressiva a ponto de justificar mudanças nos patamares de preços?
Não, isso já aconteceu, né? Nós estamos vendo Chicago subir bem. Lembro que pouco tempo atrás, Alexander, várias pessoas que você entrevistavam falavam da possibilidade de Chicago vir abaixo de $8 por bushel. É só ver as entrevistas aí. Isso mudou completamente, ninguém fala mais nisso, né? A questão é se vai sustentar perto de 9,80, 9,50, 9,30. Mas ninguém fala mais abaixo de 9. Isso chegou a ser cogitado. Então, mas lembre-se, nós também falamos aqui, depois que, naturalmente, quando a escassez da soja brasileira surgir, a China não teria alternativa, ela teria comprado dos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu. Quando chegar a safra brasileira, nós vamos ter uma boa oferta aqui, um produto de altíssima qualidade, e a gente vai ter uma alta capacidade de expedição, de exportação, com um dólar competitivo. Isso deve trazer os chineses à compra aqui no mercado interno nosso. Agora, enquanto aqui não tem, ela vai comprar paulatinamente para manter seus estoques, construir estoques estratégicos, atender seu mercado, para depois ela virar as suas compras para a América do Sul.
E até para evitar uma explosão de preço também, né?
Sim, isso também. Ela não teria por que fazer estoques enormes agora, né?
Muito bem. Ô Enio, então, a sua perspectiva de curto prazo, ele rompe os 9,80 ou não? Que é uma resistência importante, né?
A resposta, vou dar uma resposta mais sofisticada. Até acredito que ele possa romper os 9,80, mas no decorrer do período, nos próximos dias, com a entrada da safra americana, Chicago deve realizar para baixo. Aí depois que tiver 50% colhido, volta. A gente tem que analisar o quanto Chicago caiu para a gente ver quais são os novos patamares que ele vai buscar.
Objetivamente, a entrada da safra americana vai ser um limitador para o movimento de alta que a gente está vendo acontecer nesse momento.
Perfeito o seu poder de síntese.
Perfeito. Ô Enio, olhando o Brasil, o que a gente pode considerar das negociações e quais são os fatores que o produtor tem que levar em conta para definir se vende ou se não vende, se participa ou se não participa? Não estou falando nem de safra velha, mas porque essa aparentemente já o jogo já está jogado, mas principalmente a safra nova.
O que faz um empresário, um produtor, tomar a decisão de vender ou não? É a margem de lucro que ele está tendo no processo. Essa é a primeira. Segundo ponto, Alexandre, é o quanto ele já vendeu. Nós trabalhamos, o produtor brasileiro ele trabalha com produto incerto. Vou te dar um dado. Ele pode colher 30 sacos por hectare, 55 sacos por hectare, 90 sacos por hectare. Então, ele não tem certeza absoluta da sua produção. Então, você tem que tomar alguns cuidados. A gente não sabe se pode ter uma seca, se pode ter um excesso de chuva. Já pensou? Você está nas vésperas da colheita. A sua safra foi fantástica, tudo indica que você vai ter uma produtividade enorme e vem uma chuva de pedra em cima da sua área, grande parte da sua área afetada. Por que que eu estou falando isso? Você tem que ter travas de segurança. Então, primeiro, se o preço ofertado está te dando boas margens de lucro, venda. A gente fala há muito tempo, né? Lucro se põe no bolso. A soja que está cara e que você não vendeu, ela é uma promessa de lucro. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Lucro se põe no bolso. Mas você não pode vender tudo, porque você não tem certeza da produção. E quando você tem que fazer o washout lá na frente, você tem que pagar a quebra desse contrato, a não existência do produto, você tem um problema enorme para resolver. Então, você, se te dá te dando margem à operação, se as margens são saudáveis, o empresário, a pessoa que quer plantar em 2021, 23, 24, 25, até 2200, ele vai tentar travar esses preços para ele ter margem sempre. Aqui, você não pode ser um kamikaze, segurar até o último minuto para ver o que vai dar, a não ser que seu caixa seja extremamente robusto. Mas isso não é saudável. Mas você também não pode vender tudo, mesmo que a margem seja extraordinária, porque você vai ter um risco lá na frente de não ter o produto. Resumo da ópera: é importante participar, garantir essas margens, mas tenha intervalos de segurança. Você não sabe se você vai ter quebra de safra aqui ou não. Você não sabe. Já imaginou se o Paulo Guedes cai? Se tem um problema, se tem algum processo de impeachment com o Bolsonaro, esse dólar explode? Tem o outro lado da moeda. Já imaginou se aprova as reformas, se esse dólar cai, se a gente consegue aprovar a reforma fiscal e administrativa de uma vez antes do final do ano e o dólar cai? Então, são várias incertezas. Você tem que tirar esse risco da sua mão. Lucro se põe no bolso.
E até essa questão do clima, né? Agora para o início da próxima safra, você bem colocou aí a incerteza do que ele vai ter no final da safra, né? Em termos de volume colhido. O clima está aí trazendo algumas preocupações nesse início aí do plantio, né, Enio?
Sim, e não é nem no início do plantio. Eu gosto de falar o seguinte: quem trabalha com mercado ou com produtos agrícolas, você tem que estar sempre preparado para o imponderável, que não estava sobre a mesa. Eu acho o melhor exemplo essa chuva de pedra. Caso você está tudo pronto, você fez seu serviço, investiu bastante, clima te ajudou, está perfeito. 20 dias antes da sua colheita, 10 dias antes da sua colheita, dá uma chuva de pedra, destrói sua lavoura. Como é que você faz? Você já está bem vendido, você já vendeu quase tudo. Então, sim, você tem que ter cuidados. A gente tem uma regra de nunca rediar mais de 70% da sua operação antes da colheita, que você pode ter surpresa, mesmo que as margens sejam extremamente saudáveis. Agora, cada produtor tem sua regra. Qual região que você está? O risco numa região é infinitamente menor que em outra região. Você tem regiões no Brasil, Alexandre, que tem 10, 15 anos, que as safras são muito saudáveis, muito constantes, você não tem problema de clima. Nessas regiões você pode ser mais audaz, mais voraz, né? Agora, já imaginou? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, recentemente, menos de poucos meses atrás. Mercado bom, preço bom, o produtor gaúcho, quando foi colher, não tinha o grão. Em questão de clima, quer dizer, isso pode acontecer com você. Você tem que estar preparado para esse imponderável.
Mas você acha que no atual momento é melhor se preparar e focar no plantio do que comercializar? Ou dá para comercializar junto aí, Enio?
Ah, não. Os produtores, quando a gente fala que o Brasil vendeu muito próximo de 50% da safra, tem regiões que já venderam 70% da safra, 60% da safra. Esse produtor, o foco dele é plantar e obter o máximo de produtividade. Por quê? Porque 2, 3 sacos de soja mais por hectare, neste ano, nas atuais cotações, dão uma diferença de rentabilidade enorme.
É, né?
Agora, eu tenho um produtor que a área dele não é tão grande, que ele está na região, que ele não está abrindo área, quer dizer, ele planta numa área própria há muito, muito tempo, ele está consolidado. Na teoria, esse produtor, ele tem pouco endividamento, porque ele está consolidado na região há muito, muito tempo. E vendeu muito pouco, não vendeu nada da sua soja, como que você joga fora uma margem dessa que a que o mercado está ofertando hoje. Qualquer região do Brasil que você fizer conta hoje, você tem boas margens de soja. Se você não vendeu nada, a sua atitude é diferente daquele produtor que vendeu 60%, 70%,
80%. Muito bem. Bom, de qualquer forma, Enio, as perspectivas são boas? Dá para afirmar isso?
Não, com certeza. Dá pra... Primeiro, todos os preços que foram vendidos até lá atrás foram preços que garantiam margens. Segundo, o dólar está nos dando uma competitividade muito, muito forte. O Brasil não tem nenhum cenário catastrófico climático à frente. Nós temos uma boa logística e, principalmente, Alexandre, nós estamos com uma boa demanda, tanto interna como externa. Quer dizer, quando a gente põe esses dados sobre a mesa, as sinalizações são positivas. Muito positivas.
Ok. Bom, vamos ver como é que vai se desenvolver a safra agora. Eu acho que é a maior preocupação, né, Enio? Está todo mundo pronto, amanhã Paraná já está habilitado a iniciar plantio, daqui a pouquinho Mato Grosso do Sul, Goiás começa quando, Enio, que libera o vazio?
25, dia 25.
Dia 25, né? Também está perto aí, então o produtor já está na contagem regressiva, enfim, daqui a pouco a gente starta a nossa produção aqui no Brasil e vamos ver como é que vai se desenvolver, principalmente do lado da oferta. Pelo lado da demanda, aparentemente, a gente já tem aí uma demanda que promete, pelo menos, né?
Sim. Último ponto, aos nossos amigos produtores rurais, demandadores, quem precisa comprar soja e milho, muita atenção nessa sexta-feira. Vai ser uma sexta-feira interessante para a gente ver quais são as projeções de safra, tanto da Conab como do USDA. Vai ser um relatório muito importante.
O que a gente tem que prestar atenção, principalmente no USDA?
Produtividade por hectare.
É.
Essa é a principal questão, produtividade por hectare, tanto para soja quanto para milho. Mais para soja do que para milho.
120 já não vai ser mais, né, de produção?
Não, eu não acredito. Eu realmente não acredito.
Muito bem. Qual que é o número que você trabalha, Enio?
116.
116? Está abaixo do ProFarm, inclusive.
Está abaixo do ProFarm, 116, e no milho, 374.
Muito bem. Vamos ver o que o USDA traz de novidade para a gente na próxima sexta-feira, então. Enio Fernandes, meu caro, muito obrigado pela sua participação e volte sempre.
Um grande abraço, foi um prazer. Quando precisar, é só chamar. Tchau, tchau.
Valeu, Enio. Abraço. Tá aí, Terra Agronegócios, Enio Fernandes, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. 12º dia consecutivo de alta lá em Chicago, forçado principalmente pela demanda chinesa, demanda que segue forte aí. E, por exemplo, essa semana a gente já contabilizou, mesmo com o feriado, quase 1 milhão de toneladas aí negociadas e a China absorvendo aí grande parte dessa demanda de soja dos Estados Unidos. Então, a gente tem a questão da demanda impulsionando as cotações, mas o Enio lembrou que a entrada da safra americana, que está para acontecer, o milho já começou a ser colhido em algumas regiões, daqui a pouquinho começa a soja também, que a entrada da safra americana pode dar uma estagnada nesse movimento de alta em Chicago, podendo, inclusive, dar até uma barrigada aí nos preços. No entanto, isso reverte de novo, volta a ser positivo de novo, depois que o produtor americano tiver vendido algo em torno aí de 50%, 55% da sua produção. A tendência é positiva, a barrigada deve acontecer pela entrada da oferta no mercado, mas depois o mercado volta a se recuperar e principalmente pela demanda chinesa que deve continuar de forma paulatina, mas continuar importante aí para os Estados Unidos até a chegada da safra brasileira. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar as negociações, antes de encerrar os boletins, vamos ver como ficaram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Novembro, 9,78 dólares por bushel, alta de 5 pontos mais 75. Março, 9,81 dólares, 4 pontos mais 25 de alta. Maio, US$ 9,82, 3,75 de elevação. E o julho, US$ 9,84 por bushel, 3,5 de alta. Para o milho, setembro, US$ 3,50 por bushel, 1 de queda. Dezembro, US$ 3,60, 1,5 de queda. Março, US$ 3,70, 1,25 de baixa. Maio, 3,77, queda de 1 ponto. Vamos aos números do trigo. Para setembro, US$ 5,34 por bushel, setembro subiu 0,75. Dezembro caiu meio ponto a US$ 5,43. Março e maio ficaram estáveis, março a US$ 5,53 e o maio a US$ 5,58. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.